Local não são abordadas na sua especificidade, nomeadamente na questão da cultura. A questão da cultura é uma questão, é uma das atividades sociais centrais hoje das autarquias. Não sei se a maior parte das pessoas não tem consciência que em Portugal o IA Valores de 2010 do INE. O Estado, a Administração Central gastava 180 milhões de euros na área da cultura, enquanto o total da despesa dos municípios era de 434 milhões, ou seja, muitíssimo mais, quase o triplo do que as despesas do Estado, da Administração Central. Por outro lado, alertar também para o facto da cultura hoje a nível europeu ser considerado um setor de estratégico, de criação de emprego, de criação de riqueza e de, em Portugal, tal como noutros países europeus, terem feito vários estudos. E em Portugal, o estudo feito em 2006 pelo professor Augusto Mateus concluiu que estes setores contribuíam 2,8% para o PIB e eram responsáveis por 2,6% do emprego nacional. Por isso, acho que devemos, infelizmente, no nosso país fala-se muito cultura, mas depois não existem as políticas próprias para tirar vantagem de todos os recursos que a cultura apresenta e que hoje não podemos só ligar à ideia dos teatros, mas toda a parte do património paisagístico, património material, crenças, tradições, tudo isso hoje faz parte da cultura e tudo isso são setores de revitalização das autarquias. Portanto, eu vou ler parte de um documento que nós preparámos para entregar aos membros da Comissão. A cultura, como outras áreas relacionadas com a educação, o desporto e ciência, tem especificidades próprias e, por isso, também a sua gestão carece de regras próprias. O acesso à cultura, educação, desporto e ciência é um direito individual de cada cidadão, consagrado na Constituição da República Portuguesa e que, como tal, merece também e tem que ser devidamente respeitado. A maioria dos bens públicos, dos bens culturais são bens públicos, bens de mérito, nem sempre suscetíveis de rentabilidade económica, só passíveis de serem fruídos pela população numa ótica não concorrencial e através da prática de preços sociais. Por outro lado, a oferta de bens na área da cultura, desporto, educação e ciência exige, entre outros, a existência de espaços de apresentação complexos, teatros, museus, auditórios, polidesportivos com manutenções especializadas e muitas vezes financeiramente elevadas, equipamentos também eles especializados e que necessitam de permanente renovação, pessoal especializado, quer de nível superior, quer operacional, com disponibilidade para a polivalência e horários flexíveis, com perfis profissionais inexistentes na maioria das autarquias. Capacidade de contratação rápida e flexível, indispensável ao tipo de bens a oferecer, que não é compaginável com a morosidade nem a burocracia que envolvem os procedimentos no setor autárquico. Por isso, nos últimos anos, muitos dos municípios do nosso país procederam à criação de empresas municipais para a gestão destas áreas específicas, fundamentadas em estudos de viabilidade económica devidamente comprovados e aprovados, considerando que, ao abrigo da lei atual, é possível conciliar este pressuposto fundamental da prestação do serviço público com uma estrutura empresarial com maior abrangência e eficiência na prestação de serviços à comunidade, maior eficiência nos resultados pretendidos, maior dinâmica na prosecução dos objetivos, maior simplificação, agilização de procedimentos, maior produtividade através da celebração do contrato individual de trabalho, polivalência de funcionários, isenção de horários, que é uma questão muito pertinente, porque a maior parte dos horários são à noite ou os museus têm maior aderência aos sábados e aos domingos, e nada disto é muito complicado gerir estes regimes de turnos e agora as condições também adversas das câmaras com os cortes de horas extraordinárias, etc. Tudo isso se torna ainda mais difícil para gerir este tipo de equipamentos e, sobretudo, também maior flexibilidade na angariação de receita, seja mecenato ou patrocínio. Em particular, no caso dos teatros e cineteatros construídos ou reconstruídos na última década ao abrigo dos fundos comunitários, quer a Rede Nacional dos Teatros e Cineteatros, que abrange as capitais dos distritos, quer todo o conjunto de equipamentos deste tipo que os vários municípios construíram ao abrigo com verbas dos programas operacionais regionais, em muitos desses casos foi esse o modelo de gestão adotado para gerir estes equipamentos. As empresas municipais aliam as referidas mais-valias ao facto de planificarem a sua atividade de acordo com as orientações da política municipal e pautam a sua atuação por princípios de serviço público, sendo o seu objetivo central a democratização do acesso dos cidadãos aos bens culturais e outros. Assim, as intervenções nestes domínios, legislativas nestes domínios, não se tratam, segundo medidas mercantilistas que permeiam a quantificação de ações selecionadas em avulso, em detrimento da qualificação dos públicos, dos grupos escolares, das coletividades e demais agentes sociais pertencentes às comunidades na sua globalidade. Portanto, numa leitura desta proposta de lei sobre o regime empresarial do Estado, pensamos que, tal como ele está redigido atualmente, ele não permite dar cabal às autarquias dar cabal cumprimento às suas responsabilidades nestas áreas e pelas seguintes razões. Este novo regime altera não só o modo de constituição, alienação, reestruturação, fusão, extinção ou transformação destas empresas, mas também a forma da sua gestão e o regime a que estão sujeitos os titulares dos respectivos órgãos, aproximando todas estas matérias do regime do direito privado consagrado no Código das Sociedades Comerciais, não tendo o legislador optado por transformações minimamente comparáveis no âmbito do setor empresarial do Estado. Segundo ponto, a prosecução da gestão de serviços de interesse geral de índole sectorial nestes domínios obedece a particularidades e especificidades que devem ser levadas em linha de conta, quer quanto ao seu modelo de gestão e quadro jurídico de apresentação de resultados, sendo que, à luz deste raciocínio, não é legítimo comparar objetos sociais de empresas cuja atividade se desenvolve num mercado livre e concorrencial e devidamente regulado, como a energia e o estacionamento, e outras que prestam efetivo serviço público, cultura, educação, desporto, ciência e lazer, praticando preços sociais justificados pelo princípio da democratização do acesso aos bens. Por outro lado, a proposta de lei não leva em linha de conta as realidades contrastantes que caracterizam o país, nomeadamente no que respeita ao domínio da ação, tipologia de estruturas e escala da relação direta com as populações, realidades essas cujos contrastes serão acentuados com a aprovação da presente proposta de lei, uma vez que irá conduzir, em última análise, à imposição de dissolução de grande parte das empresas municipais que atualmente prestam serviço às populações, determinando um retrocesso civilizacional. E, neste sentido, o artigo 62, com os índices e os parâmetros que indica, é o artigo mais evidente, e que concorre de forma mais evidente para esta questão. As competências dos municípios, cujo enquadramento se encontra definido na Lei 159/99 e a sua autonomia, ver-se-ão profundamente restringidas. As soluções encontradas pela presente proposta de lei, no que respeita às alternativas à dissolução das empresas municipais e que se traduzem na integração em serviços municipalizados, pela internalização dos serviços das entidades públicas participantes e pela transformação, não são viáveis pela seguinte ordem de razões. Esta criação do serviço, são milhares de trabalhadores que estão envolvidos nestas empresas e, portanto, a criação de serviços municipalizados ou a integração dos mesmos das empresas locais não dá vazão, a sua integração nos serviços municipais não dá vazão a este número significativo de trabalhadores, o que levará ao seu despedimento. Por outro lado, a sua integração nas próprias autarquias contradiz aquilo que são as normas também atualmente em vigor do plano do Lei Orçamento do Estado e da própria Troika, porque farão aumentar bastante os efetivos das autarquias, quando as autarquias estão obrigadas a baixar o seu número de efetivos. E, por outro lado, no que concerne à transformação, entende-se que por desempenharem atividades subtraídas à lógica mercantil, garantindo através da aplicação de preços inferiores aos praticados pelos agentes económicos, o acesso da população a serviços e equipamentos de interesse geral, as empresas municipais não constituem uma área de interesse ou uma área de negócio para a iniciativa privada. Portanto, é também uma das questões que se coloca. O único acionista destas empresas será sempre a autarquia e, portanto, também quanto à questão depois mais específica da própria Assembleia Geral, já não é a altura de entrar nesse detalhe técnico, mas quem é a Assembleia Geral, se só há um único acionista. Portanto, aquilo que nós sugeríamos era que este novo regime jurídico fosse objeto de alteração, passando a consagrar um regime excepcional para as empresas locais cujo objeto social seja a promoção e gestão de equipamentos coletivos na área da cultura, desporto, educação, ciência e lazer, passando a constar da proposta de lei uma secção cuja epígrafe propõe-se que seja empresas locais de gestão de serviços de desenvolvimento cívico e científico-tecnológico. Basicamente, isto é um título agregador, pode ser este ou outro, mas a ideia é autonomizar das empresas de interesse geral aquelas que realmente têm um potencial mercantil e que funcionam segundo determinadas regras e estas que claramente obedecem a padrões claros de serviço público e que têm outras necessidades e outros têm uma rentabilidade completamente diferente e, portanto, não se pode. A lei está muito feita para, digamos, empresas comerciais puras e duras e todas estas áreas não são áreas de negócio. Não podemos olhar para a cultura como uma área de negócio, apesar de muitas áreas da cultura hoje em dia já sejam áreas de negócios. A maior parte das áreas que as autarquias, em que as autarquias trabalham e, na verdade, que, até pela escala da dimensão das autarquias, não é o caso de Lisboa, porque eu posso dizer que a empresa municipal de Lisboa está relativamente saudável, mas acho que, quer dizer, que em alguns casos tem alguns índices bons de rentabilidade económica, mas não é isso que se passa no resto do país e não podemos achar que o resto, que haja umas assimetrias tão brutais neste acesso à cultura. Não sei se querem já fazer algumas observações. Nós tínhamos aqui um conjunto de soluções, mas basicamente era a principal era autonomizar, haver um setor específico e depois com a clarificação de alguns modelos, mas sobretudo por exemplo, a proibição de subsídios ao investimento também não faz sentido, porque muitas destas empresas são titulares de equipamentos que têm que fazer investimentos, manutenção permanente, também a não possibilidade de não fazer investimentos. Quer-se com isto dizer que também estão impossibilitadas de recorrer a outros financiamentos comunitários, como seja o CREN ou outros financiamentos comunitários que há muitos para recuperação de património, para recuperação e que é muito difícil angariar em Portugal nas atuais circunstâncias. É necessidade de clarificar as competências como já referi, da Assembleia Geral e dos poderes que detidos por este órgão, pelos órgãos deliberativo e executivo do município. Portanto, esta questão dos subsídios ao investimento e a questão, basicamente, das garantias também relativa da impossibilidade de prestação de qualquer forma de garantias. O Tribunal de Contas tem exigido às empresas locais a prestação de garantia bancária sob o contrato de programa. Os contratos de programas deveriam ser só aprovados pelo órgão deliberativo, como tem sido até agora. A necessidade também de se clarificar o conceito de subsídio à exploração, relativamente a outras transferências que resultam de incumbências que estão atribuídas à entidade participante. Propõe-se também que haja isenção de IVA nestas transferências para as empresas municipais e que o dito artigo 62, que é o mais polémico desta lei, do que se refere à sobrevivência destas empresas, apenas diga que se deve extinguir no prazo de um ano desde sempre que cessar o interesse público pelo desenvolvimento das atividades definidas nos respectivos objetos sociais. Portanto, esta é a base da nossa proposta. E, portanto, não sei se mais alguns dos meus colegas quer acrescentar alguma coisa.
Faz favor, tem que seguir o microfone, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados,
por favor.
A única coisa que quero realçar da intervenção da minha colega da Câmara Municipal de Lisboa é que esta proposta efetivamente trata de forma rigorosamente igual àquilo que é manifestamente diferente. Ou seja, nós não podemos ter os mesmos critérios de apreciação em relação ao desenvolvimento de uma atividade empresarial de uma empresa que presta serviço na área da cultura e, por exemplo, uma empresa que presta serviço na área de estacionamento. Falamos em mercados completamente distintos, falamos em rentabilidades absolutamente diferentes e, portanto, quer dizer, não podem ser tratadas da mesma forma. E toda a gente percebe porquê, quer dizer, não é preciso alongar-me em muitas explicações, porque acho que é óbvio para toda a gente. Depois, há também aqui algumas questões, vamos lá ver. É evidente que o cliente principal de qualquer empresa municipal é a própria Câmara Municipal. Portanto, é a Câmara Municipal que deliberou delegar na entidade, em determinada entidade, a prestação de determinado tipo de serviço em determinado tipo de áreas. Na relação que se estabelece entre a instituição Câmara Municipal e a instituição empresa municipal, é quase uma relação de cliente único. Quando nós adotamos como critérios de distinção de uma empresa municipal mais de 50% de receitas da empresa serem originárias do próprio município, nós estamos a inviabilizar a empresa e estamos a liquidá-las imediatamente. Como é evidente, quando se fala na gestão de teatro, quando se fala na manutenção de estruturas formativas que a empresa municipal gere por delegação municipal, o principal cliente é a Câmara Municipal e a empresa vive exclusivamente apenas para prestar serviço a uma entidade. Se depois, como critério de extinção dessa própria empresa, é aplicado a regra que, em termos de relação com o município, as transferências de não podem exceder 50% das próprias receitas da própria empresa, estamos a liquidá-las à partida. Também não podemos, penso eu, quer dizer, do ponto de vista de enquadramento fiscal, adotarmos rigorosamente o mesmo tratamento para uma empresa desta natureza, e mais, quer dizer, e nem sequer são apenas empresas que se dedicam a atividades culturais, desporto e sociais, por aventura. Há aqui casos de empresas que são Parques de Ciência e Tecnologia, que têm no seu seio centenas e centenas de empresas e milhares de postos de trabalho. Não se pode, e é esse o principal problema desta proposta legislativa, é que trata de igual forma empresas cujo objeto social são completamente distintos, que laboram em mercados absolutamente diferenciados, que têm fontes de receita completamente diferentes, que prestam serviço a preços sociais ou gratuito aos seus clientes, aos seus municípios, e é completamente diferente de estarmos a lidarmos com a realidade de estacionamento pago. São empresas que normalmente têm receitas asseguradas, que operam num mercado absolutamente normal, reportam os custos diretamente no cliente, e estão situações diferentes. O que nós pedimos é que haja uma sensibilização por parte dos seus deputados para que estas empresas, que têm este tipo de objeto social, sejam tratadas de forma diferenciada no grupo das empresas municipais. Em relação a um pormenor que a colega levantou, também não faz muito sentido, e isto é do ponto de vista geral em relação à legislação, à proposta de legislação, não faz muito sentido instituir a obrigatoriedade de Assembleias Gerais em empresas que têm só um único sócio, que é a Câmara Municipal, mas a Assembleia Geral de quem? Composta por quem? Pelo sócio? Quer dizer, há aqui uma série de incongruências que não podem ser, que não, tem, não faz qualquer sentido. Portanto, eu acho que o que importa realçar disto é uma sensibilização para um tratamento diferenciado, para aquilo que é manifestamente diferente, e penso que as propostas que nós trazemos aqui desenvolvidas são propostas que podem dar uma solução razoável a esta questão que nós aqui levantamos.
Muito obrigado. Temos que racionalizar o tempo, senão...
Sim, sim, mas é uma informação muito rápida.
Depois vou dar a palavra aos seus deputados que o queiram e depois novamente aos senhores.
Não, é que o senhor, o representante do senhor presidente de Cabeceiras de Basto, o doutor Luís Filipe Silva, se esqueceu de dizer que quem era para vir era o próprio presidente da Câmara, mas por motivos de saúde não pôde vir, mas que ele estava também em representação da Associação de Municípios, portanto só queria dar este, que se associa a esta iniciativa, que já fez um parecer que em alguns pontos é semelhante com as nossas propostas, simplesmente não focava tanto a questão da cultura e por isso nos pareceu às empresas, às câmaras que tinham um envolvimento maior nesta área, que era necessário alertar para também de uma forma veemente para a questão da cultura. É só isso.
Tínhamos aqui a indicação de facto que estava em representação da Associação Nacional de Municípios. Então, mas quer usar a palavra?
Não.
Não, ok. Até eu vou dar a palavra aos seus deputados que queiram e depois, no final, novamente aos senhores. Alguém se inscreve? O senhor deputado Pedro Formoso tem a palavra.
Já que ninguém se inscreve, em primeiro lugar, agradecer e considerando a Europa de Partido Socialista daqui a oportuna esta audição com os municípios, nomeadamente na área da cultura. Até porque estamos em fase de avaliação daquilo que é a própria lei do setor empresarial e temos um período de entrega de propostas de alteração, e, portanto, tem toda a pertinência aqui esta conversa que vocês proporcionam em relação às matérias relacionadas com as empresas de cultura, lazer e também de ciência e tecnologia. O Partido Socialista, como vocês sabem, tem também reservas sobre aquilo que é a própria lei do setor empresarial local, apesar de se considerar também que é preciso fazer ajustamentos no atual regime jurídico. Há aqui um conjunto de propostas que vocês fazem que o Partido Socialista irá analisar com todo o cuidado e também avaliar os impactos que isto tem. Segundo os vossos dados, portanto, há 2,6% do emprego nacional é da área da cultura das empresas municipais ou é na área global da cultura? Não sendo só do setor empresarial local da área da cultura, do lazer e da ciência e tecnologia, se há uma noção de qual é o número de funcionários que estão em causa neste momento com a aplicação do artigo 62, porque a maior parte das empresas municipais nesta área não cumprem o artigo 62 e, portanto, serão obrigadas, no prazo de 6 meses, a serem fechadas. Portanto, para ter aqui a avaliação, qual é o número de trabalhadores que estas entidades têm e que teriam que ser, teoricamente, integradas nos quadros do município, ou se não forem integradas no quadro do município, terão que ser dispensados, face até à observação que vocês fazem, de que o próprio Lei do Orçamento de Estado implica uma redução de funcionários e, portanto, há aqui uma situação delicada, a seu ponto de vista também social, que é, de um momento para o outro, poder haver aqui um conjunto significativo de trabalhadores de empresas municipais que são, pura e simplesmente, descartadas, não é? Caso não seja possível fazer isto. E, portanto, esta era uma outra questão. A terceira pergunta que eu gostaria de fazer é em relação à integração, não sendo possível continuar a existir essas empresas municipais. Esta integração nos municípios causa aqui grandes problemas em termos de cultura e de lazer. Vocês têm, em termos de investimento, isto representará o quê em termos de diminuição de capacidade de investir, porque depois também não há os meios para o fazer, não é? E a quarta questão tem a ver com como é que, na vossa opinião, se pode garantir transparência e alguma sustentabilidade, visto que uma das grandes preocupações atuais é exatamente a sustentabilidade do setor empresarial local. Em que medidas e de que forma transparente é que se pode dar um contributo, não é? Para que, no caso de se entender que há aqui uma exceção neste setor, como é que pode também haver um contributo das próprias empresas municipais, da área da cultura, de lazer, de ciência e tecnologia, para também, achamos assim, o grande esforço está a ser feito com a solicitação orçamental e com isso também evitar aqui derrapagens que às vezes são acusadas as empresas municipais de proporcionar. Não é? De ser um escape, muitas vezes, para aumentar a dívida dos próprios municípios. Como é que se pode aqui criar também regras que permitam aqui alguma transparência, algum rigor e, acima de tudo, também um esforço de todos na consolidação orçamental? Esta não para já as perguntas que eu tinha para colocar. Obviamente que já se percebeu que esta lei do setor empresarial local, o único critério é o mercantil, não tem mais nenhum. E, portanto, temos aqui uma dificuldade acrescida, sabendo que neste momento. É o critério que vale. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado que quer usar a palavra? Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Se os partidos da maioria que suportam o governo que apresenta esta proposta não têm nada a dizer, eu gostaria então de dizer algumas palavras, e as primeiras, obviamente, são para cumprimentar os nossos convidados e agradecer-lhes terem vindo aqui partilharem connosco a vossa opinião sobre esta proposta de lei número 58 sobre o setor empresarial local. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que reconhecer o facto, já foi referido aqui, que as autarquias são os principais programadores culturais e até, inclusive, de acordo com os números que foram já aqui apontados, a verba despendida anualmente é mais do dobro daquela que a administração central gasta. Portanto, estamos a falar nas autarquias cerca de 430 milhões de euros e a administração central 188 milhões. Portanto, mais do dobro gasto nas autarquias a nível autárquico do que a nível da administração central. Portanto, e este é um facto muito importante que torna as autarquias extremamente importantes nesta área, com papel decisivo. Também entendemos, e de deixar isto bem claro, que as áreas da cultura, do desporto, lazer, educação, ciência, tecnologia, obviamente não podem ser geridas como se fossem bens, mercadorias, sujeitos às leis do mercado, têm que ser sempre geridas, em nossa opinião, na ótica de um serviço público, na ótica do serviço às populações, da prestação deste serviço. Entendemos também, e aproveitar para dizer, que para nós, não são só, para nós, Partido Comunista Português, não são só estas áreas. Entendemos que muitas outras áreas que correspondem a serviços prestados pelas autarquias, também, em nossa opinião, não deviam ser geridos como mercadorias, mas sim como numa ótica de um serviço público, por exemplo, água e saneamento. Sabemos que outras forças políticas entendem, por exemplo, que a água pode ser gerida como uma mercadoria, da qual se obtém um lucro, para nós, em nossa opinião, e também aí, e noutras áreas, como aquelas foram referidas aqui, deve ser sempre na ótica do serviço público. E, portanto, estamos, obviamente, receptivos às questões que levantaram aqui, muito receptivos às questões que levantaram aqui, têm, digamos, a nossa compreensão absoluta. Dizer também que não entendemos e discordamos completamente que estas áreas possam ser geridas numa ótica meramente economicista, e rejeitamos totalmente esta visão economicista que está nesta proposta de lei, assim como outras propostas de lei do Governo. Entendemos que isto é uma ingerência nas autarquias, naquilo que são as competências próprias do poder local, tentando determinar aquilo que elas podem e devem fazer e como é que se devem organizar, contrariando, em nossa opinião, aquilo que está determinado na Constituição da República. E dizer também que, relativamente a esta proposta de lei 58 sobre o setor empresarial local, nós vemos esta lei como uma lei que tem um objetivo, não assumido abertamente, mas uma lei que tem como objetivo transferir os serviços e as competências que são exercidas a nível do poder local para o setor privado. Efetivamente, esta proposta de lei vai levar, se for aplicada, aprovada e aplicada, levará à extinção de um elevado número de empresas. Aliás, a esmagadora maioria das empresas municipais não conseguirão cumprir aqueles quatro critérios que se encontram elencados no número 1 do artigo 62. A questão que se coloca é o que é que acontece a estes serviços. Poderão desaparecer e estes serviços, e estamos a falar, por exemplo, aqui dos serviços culturais, de educação, de desporto, desaparecem, deixam de ser prestados às populações, o que seria negativo, ou então alguém os vai prestar em vez, digamos, dessa empresa municipal que acabou de ser extinta. A lei, relativamente a esta questão, parece dar uma resposta equilibrada numa primeira análise superficial, que ou voltam à Câmara Municipal e passam a ser geridas pelos serviços diretamente, ou então são externalizadas, que é uma palavra que significa, basicamente, privatizadas. Embora possa aparecer esse equilíbrio numa primeira abordagem, na realidade, lendo a lei mais atentamente, verificamos que ela levanta um conjunto de obstáculos a que estes serviços que eram prestados pelas empresas municipais extintas voltem a ser prestados pelos serviços municipais, exigindo, em particular, que se cumpram os requisitos da lei dos compromissos. A semana passada, numa audição e ao Sr. Ministro das Finanças, em que estava o Secretário de Estado do Orçamento, a proposta do papel que a Lei dos Compromissos poderia ter enquadrado no âmbito da Lei 58 na extinção, na passagem destes serviços para os privados, o Sr. Secretário de Estado do Orçamento disse, então, e tão irónico, que era uma virtualidade desta lei, que não estava prevista inicialmente a 58, então, mas é uma virtualidade, ou seja, nas palavras dele, reduzir a ação e o papel e a influência do Estado na prestação deste tipo de serviços. Portanto, e passar para os privados. Portanto, em nossa opinião, e lendo a lei atentamente, e tendo ouvido diversas opiniões, e a vossa também aqui hoje, vemos este grande perigo de que esta lei leva à extinção de um elevado número de empresas municipais e que depois esses serviços ou sejam, desapareçam, deixem de ser prestados às populações, ou então sejam externalizados, privatizados, entregues a empresas privadas, que obviamente e naturalmente, com aquilo que é a sua função, tentarão gerir esses serviços na ótica da obtenção de lucro, porque é para isso que elas lá estão. E obviamente, quando falamos de cultura, educação, lazer, ciência, desporto, isto seria extremamente negativo, já para não falar também noutras áreas que não estão aqui a ser tão debatidas. E, portanto, da nossa parte, há toda a compreensão para aquilo que acabam de dizer. Temos uma outra preocupação, é claramente o destino dos trabalhadores, porque muitas empresas municipais contrataram os seus próprios trabalhadores, portanto, não foram transferidos das câmaras, contrataram-nos, e a lei geral diz que se a empresa for extinta, eles são despedidos coletivamente, ou despedido coletivo, por extinção do posto de trabalho. E, portanto, o que acontecerá a esses milhares, largos milhares de trabalhadores que se encontram nestas empresas municipais? Termino, não vos coloco nenhuma questão, porque temos aqui o vosso documento, iremos analisá-lo atentamente, ponto a ponto, ver as vossas propostas concretas, iremos dar a máxima atenção e terminava agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade para virem aqui partilhar connosco a vossa opinião, com certeza nos ajudará a analisar na especialidade melhor esta lei. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para contrariar aqui o Sr. Deputado Paulo Sá, mas eu gosto muito de ouvir falar antes de mim. Cumprimento, evidentemente, os representantes das seis autarquias aqui presentes. Eu queria-vos dizer que o CDS registou as vossas preocupações em relação a esta proposta de lei do setor empresarial local, que segui atentamente a exposição feita pela Sra. Vereadora. E as propostas que aqui nos trouxeram, que estão neste documento, serão objeto da nossa cuidada análise, porque, olhando assim de repente, de facto, não é fácil neste momento fazer qualquer tipo de considerandos acerca destas propostas. Portanto, como tal, só resta voltar a agradecer a vossa presença e dizer que estudaremos este documento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, cabe-me a mim também dizer algumas palavras na apresentação do Parlamentar do PSD. Em primeiro lugar, para agradecer os vossos contributos, naturalmente nós vamos analisar com todo o cuidado. O próprio Grupo Parlamentar do PSD já fez algumas propostas de alteração, portanto estamos bem cientes enfim, e estamos abertos a algumas melhorias que possam ser introduzidas, atendendo a esta especificidade, embora possam aparecer, enfim, outros variadores, outros pelos, dizer que os outros objetos sociais também têm especificidades. Enfim, é difícil numa lei de âmbito geral tocar a todas as especificidades. Agora, como os senhores vereadores sabem, enfim, esta reforma do setor empresarial local insere-se numa reforma mais profunda que o Governo pretende fazer em toda a administração local, que tem a ver com a reorganização do território, com a lei eleitoral, com as competências, com as atribuições, enfim, com um conjunto de situações, não só porque estamos num programa de assistência financeira e o memorando com a Troika o exigia, não só por isso, mas também porque também entendemos, e aí eu penso que era necessário, eu há dias dizia aqui, chegou o momento de separar o trigo do joio, e os senhores concordarão comigo de que, de facto, há muitas boas empresas municipais no país, mas se calhar há algumas empresas municipais que foram criadas para contornar questões legais de contratação de pessoal e de outras situações, e que o serviço que prestam pode perfeitamente ser prestado pela própria autarquia. Porque eu aí punha-vos já uma questão. Disseram que há 25 autarquias no país com empresas municipais. Então e as outras 283? Não têm cultura? Também têm. Prestam serviços culturais, de certeza. E com certeza também de igual qualidade. Portanto, eu compreendo as vossas preocupações, sei das dificuldades muitas vezes, atendendo a esta especificidade da contratação de pessoal com horários de trabalho completamente diferentes. Eu próprio fui Presidente de Câmara e sei as dificuldades que era, por exemplo, ter pessoal no cinema, num teatro, num espetáculo à noite, e as empresas municipais permitiam uma maior agilização nesse sentido. Mas penso que hoje também já, nos próprios municípios, já se consegue isso, e como eu digo, e era essa pergunta que vos deixo, como é que as outras 283 municípios fazem cultura, se não fazem? Portanto, de qualquer maneira, naturalmente, enfim, há aqui questões que devem ser devidamente ponderadas. Mas, para dizer de facto que o objetivo do Governo foi pôr um pouco pouco de ordem nisto, as empresas municipais, não estou a dizer as de cultura, num âmbito geral, foram crescendo desordenadamente, embora o decreto-lei, se não tenho erro, a Lei 53F de 2000 e qualquer coisa, já tinha vindo pôr um pouco de ordem nisto, mas esta lei pretende, acima de tudo, enfim, pôr ordem, regulamentar, e para que as coisas comecem a funcionar melhor daqui para o futuro. Estão previstas um conjunto de situações, não é só... Nós aqui temos sempre uma discordância de fundo ali com o nosso colega do PCP, porque diz o Sr. Deputado que isto está a apontar sempre para a externalização e para a privatização, e eu não concordo. Eu, se fosse Presidente de Câmara e tivesse que proceder a uma reformulação, naturalmente escolheria a melhor maneira de ou internalizar, ser o próprio município a ficar novamente com isto, ou arranjar outra forma que permitisse continuar a prestar esse serviço às populações, porque também não estou a ver uma empresa privada queira pegar assim facilmente a empresas desta natureza. Se calhar, se fosse uma empresa de abastecimento de água ou de resíduos sólidos, é mais fácil os privados querem entrar aqui. Não sei, porque os próprios, como disseram, os municípios são os principais clientes, ou os munícipes são os principais clientes, e aqui tem que haver sempre financiamento do município. Mas pronto, enfim, eram estes comentários de âmbito geral. Tenho aqui algumas questões pertinentes. O nosso grupo parlamentar vai analisar também. Enfim, este projeto está aqui na especialidade até à semana que vem, não está decidido. Portanto, vamos analisar com toda a atenção as vossas propostas. E depois vamos a ver os outros grupos parlamentares, agora falando já como coordenador deste grupo, os outros grupos parlamentares, como aqui dissemos, já todos tomaram nota e enfim, todos terão faculdade de apresentar ou não propostas de alteração a esta lei. Se mais nenhum deputado quer dizer mais nada, eu passava novamente a palavra para quem o desejar, podem falar todos.
Sim, sim. Eu vou só responder à primeira questão colocada pelo deputado Pedro Farmhouse, dizendo que aquele estudo do professor Augusto Mateus é um estudo sobre a cultura em geral e não sobre o setor cultural autárquico. O que é específico são aqueles outros números do Instituto Nacional de Estatística, que efetivamente as autarquias gastam muito mais dinheiro na cultura do que o próprio Estado.
Muito obrigado, Srs. Deputados, por nos terem recebido. Eu gostaria só de dizer algumas palavras sobre esta lei. E digo, vindo de uma região, que é uma cidade do interior, em que se lhe faltar os equipamentos culturais, praticamente desaparece tudo, portanto. E a questão, certamente, é que este movimento é um movimento que diz a todas as autarquias, o próprio parecer da Associação de Municípios a respeito disso. Isso muitas não estão cá, só não estão presentes, mas penso que abarca as 312, quase, diria, as 392 empresas municipais e 14 mil trabalhadores, dados do Libro Branco, na minha perspectiva, penso que são mais, que estão nessa perspectiva. E nós, nestas questões da análise, há um erro, lógico, que se comete muito, que é tomar a parte pelo todo. E, portanto, eu acho que se esta lei quer separar o trigo do joio, não consegue, por um critério desta lei, o único critério que regula o funcionamento desta lei, o único e exclusivo critério que regula o funcionamento desta lei e que mantém ou não mantém as empresas municipais, é o critério económico. Não há o outro critério, e não sei se é por esse critério económico que se consegue distinguir o trigo do joio. Eu, esta lei, há aqui algumas questões que eu gostaria de alertar os seus deputados. Em primeiro lugar, há uma questão de princípio base, que esta lei, dois vícios que esta lei, na minha perspectiva, enferma. Por um lado, é o vício de atacar aquilo que se chama autonomia do poder local. Aliás, há um parecer da própria Comissão de Finanças que refere exatamente isso, que esta Comissão tem, e onde, de facto, refere a questão de no fundo, o ataque à autonomia do poder local. E, no fundo, as câmaras se acham que devem orientar estrategicamente os seus investimentos em função das áreas que eles, por si próprios, definem como eu digo, estratégicas para o desenvolvimento dos seus territórios, onde se entregam. O segundo princípio que eu gostaria de referir desta lei é que esta lei é discriminadora para o setor empresarial local, porque os critérios adotados para o setor empresarial local são diferentes dos critérios adotados para o setor empresarial do Estado. Há dois pesos e duas medidas. Esta preocupação, nós hoje sabemos, podemos discutir muito, e a questão de qual é o déficit e o endividamento das empresas municipais, e podemos comparar com as empresas do Estado. E, portanto, há, por um lado, há não terem atenção à autonomia do poder local. Segundo aspecto, há esta discriminação negativa para o setor empresarial local relativamente ao setor empresarial do Estado. As câmaras, quando criaram ou utilizaram as empresas municipais, no caso da cultura e no caso, por exemplo, do caso da Guarda, como disse, uma cidade do interior, tem o equipamento, onde investiu 12 milhões de euros, precisava de o pôr a funcionar, precisava de criar uma entidade cultural própria, financiamento, equipamento que é único e exclusivamente sustentado pela Câmara Municipal, nunca teve qualquer apoio do Estado. Nós, estranhamente, pertencemos à Área Nacional de Teatros Castilho e León, temos apoio da Junta de Castilho e León, não temos apoio do Estado português, sempre foi assim, mas também não me estou a queixar disso, mas a própria Câmara insistiu que era importante para o desenvolvimento de toda aquela região, aquele equipamento, e a melhor forma de gestão que se encontrou era, exatamente, através da empresa municipal. E porquê? Porque, por um lado, é uma gestão mais flexível, mas, por outro lado, outra questão muito, muito própria. As câmaras nos seus quadros não têm. Imaginam que eu, na câmara, ter contratado um técnico de som ou técnico de luz. Não existem nos quadros das câmaras. Dos quadros pessoal das câmaras, essas funções, essas tarefas não existem, essas competências não existem. Sendo que o Estado totalmente especializado, só uma empresa municipal podia fazer face a isso. Não é, como se diz demagogicamente, para pôr lá os amigos, não. É a perspectiva de contratar, nós foi tudo através de concurso público, contratar técnicos especializados em áreas que os próprios quadros pessoal das autarquias não prevêem, nem existem. Não existem. A não ser que queiramos pôr tudo assistentes operacionais a fazer estes serviços todos impossibilitados. E, portanto, foi considerado como um modelo que se quis gerir. Coloca-se a questão, de facto, da clareza e transparência. Eu acho que hoje os contratos, programa, têm que ir ao visto do Tribunal de Contas. Se acaso o endividamento for excessivo, a própria Câmara existe o que se chama subsídio de cobertura de prejuízos, tem que apresentar garantias bancárias, ou seja, tem obrigatoriamente ter realizado o oficial de contas, ou seja, a transparência existe, existe, a transparência. Tal, de acordo com a nova lei, essa transparência já existe. Com esta lei, primeiro é dizer que as empresas estão a prestar um serviço público, estão a prestar aquilo que eu chamo um bem comum, às populações. Os equipamentos existem não porque a Câmara os queira, os equipamentos existem para as populações usufruírem desses equipamentos, para as pessoas terem acesso à cultura, ou ter acesso à educação. Não existem por um luxo das próprias autarquias. E, portanto, ao estar a prestar um serviço público, querer quem está a prestar um serviço público na área de educação, na área social ou na área da cultura, dizer que tem que ter receitas de 50% próprias, não é possível, porque a Câmara está, através de uma empresa municipal, a realizar um bem comum. Eu gostava de, aqui, com esta lei, estamos a falar em 392 empresas, mais 300 empresas que serão dissolvidas e 14 mil trabalhadores que vão para o desemprego. Esta lei tem um problema social grave, que eu gostaria que tivessem consciência. Estamos a levar 14 mil trabalhadores para o desemprego na situação atual. Porque o que a lei diz é o seguinte, e eu acho, peço imensa desculpa, esta lei está em contradição com todo o enquadramento legislativo que existe em outras áreas. Porque esta lei diz a internalização. Lendo o artigo 62, número 6, dizer que da possibilidade de entidade participante integrar os trabalhadores de solução, peço imensa desculpa, mas é quem não conhece o Orçamento de Estado. Quem não conhecer a lei do Orçamento de Estado, 2012, só pode fazer uma afirmação dessas. Deve perceber duas coisas. Deve perceber que as câmaras estão proibidas de fazer novos concursos. Deve perceber que as empresas municipais servem pelo direito privado, que as empresas municipais servem pelo direito privado. E que, obrigatoriamente, esses trabalhadores vão para o desemprego. As câmaras não podem integrar ninguém nos seus quadros sem concurso. Pela lei do Orçamento de Estado, são por isso e concurso. E, terceira questão, como deve ser muito sabem também pelo Orçamento de Estado, as câmaras estão obrigadas a reduzir o pessoal. No caso da Câmara da Guarda, até ao fim de 2012, tem que reduzir 3% do pessoal. Portanto, falar na internalização, peço imensa desculpa, é um erro crasso. Que não perceber o que é que esta Casa aprovou quando aprovou o Orçamento de Estado? Segunda hipótese de resolver este problema, portanto, senhores deputados, em transição, não resolve porque é proibida por lei, por um orçamento que esta Casa aprovou. Segunda hipótese colocada, a municipalização. A municipalização, tal como as câmaras, também se rege pelo direito público. Obrigatoriamente, os trabalhadores terão que ir para o desemprego, em primeiro lugar, e esses serviços municipalizados, como se rege também pelo direito público, estão sujeitos às mesmas regras que as câmaras municipais, não podem emitir no pessoal, não podem abrir concurso e não podem aumentar no pessoal. Portanto, quer a internalização, quer a municipalização, tal como é proposto, é uma falácia que não é possível, por lei, que esta Casa aprovou como chama o Orçamento de Estado. Consequências desta lei, eu diria duas consequências muito graves. Há equipamentos que passarão a ficar encerrados. Estamos a negar as populações do interior. Eu acredito que Lisboa, o seu vereador não vai levar mal, mas sempre será o Teatro Maria Matos, sempre tem o Centro Cultural de Belém, sempre tem a Fundação Carlos Gulbenkian, sempre tem o Teatro Nacional de São Carlos, sempre tem o Teatro Ana Maria. Mas o interior não tem nada disso. O interior tem apenas teatro municipal, gerido única e exclusivamente com as receitas das câmaras, porque as câmaras, estrategicamente, acharam que deviam investir nessa área. É o deserto total. Há investimentos feitos, no caso da Câmara Municipal da Guarda, investimento de 12 milhões de euros, que passará a ficar encerrado e ao abandono, negando às populações daquele território o acesso à cultura, que é um acesso a que todos temos direito, e que é o acesso que nós conquistamos. Mas este problema desta proposta de lei não é uma questão cultural, já ultrapassou esse âmbito. Este problema desta proposta de lei, para mim, hoje mais grave do que isso tudo, é uma questão de ordem social. Nas situações atuais graves que o país está a viver, estamos a falar em lançar 14 mil trabalhadores para o desemprego. Essa questão social deve ser tida em conta quando se analisa esta questão da solução. E, portanto, eu acho que é fácil, eu acho que existe, certamente, concordo, que é preciso de braço, mas aqui há uma questão de índole social que é importante terem atenção. Temos 14 mil trabalhadores, segundo o Livro Branco, eu na minha perspectiva penso que são mais, mas segundo o Livro Branco, passarão a ir para o desemprego. Estamos a falar, já não estamos a falar do acesso à cultura, estamos a falar de um problema social grave que esta lei vai implicar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Vereador. A seguir, faz favor.
No fundo, pegando nas palavras aqui do meu colega e indo a questões concretas, uma realidade que eu conheço bem, que é uma empresa municipal da Maia. Essa empresa municipal tem um conservatório, tem estruturas formativas do teatro, tem estruturas formativas na imagem. O conservatório, que é reconhecido, etc, etc, presta um serviço gratuito a custos sociais. A área estruturadora do teatro presta uma formação gratuita. Na área da imagem, rigorosamente a mesma coisa. A empresa fecha, entrega o conservatório na Câmara Municipal, entrega os encenadores na Câmara Municipal. Qual é a entidade do setor privado que está disposta a prestar o serviço, esse serviço que nós prestamos cotidianamente, a preços sociais ou gratuitos? Nenhuma. Resultado, desemprego dos trabalhadores da empresa e tão grave ou mais do que isso. Milhares de jovens que deixam de ter acesso à formação musical, à formação na área do teatro, à formação na área da imagem. Com a impossibilidade sequer, porque os senhores não querem, ninguém quer, que eu indique professores de música nos quadros da autarquia, porque não posso. Quanto em relação à questão, porque foram colocadas algumas questões concretas, em relação à sustentabilidade, e em relação à questão da regulamentação, nós não estamos contra a regulamentação. Bem pelo contrário. O que nós não aceitamos é que aquilo que é diferente seja regulamentado de forma idêntica. Isso é que não pode ser. Estamos a falar de realidades completamente diferentes. E regularem da mesma maneira uma empresa que explora estacionamento, e regularem da mesma maneira uma empresa que gera um conservatório de música, quer dizer, há algum formato de forma que não cabe, quer dizer, e dá uma sensação que não é o conservatório. Portanto, essa é que é a questão, são realidades diferentes, precisam de uma regulamentação distinta. Não é possível, sobretudo neste universo, se é mais fácil, por exemplo, numa empresa de estacionamento, integrar os funcionários dessa empresa num departamento de trânsito de uma autarquia, é fácil se não houvesse a proibição de contratação, era mais fácil. Não podemos integrar professores de música, não podemos integrar professores de teatro, professores de imagem em câmaras municipais. Não podemos. Portanto, dois problemas que daqui resultam. Despedimento e o outro que é mais grave, que foi isso que levou às câmaras municipais em criarem empresas municipais e apostarem nessa área, que é a disponibilização às populações de serviços culturais a bens, a custos sociais ou gratuitos. E é isso que acaba, quer dizer, não vale a pena. Em relação ao facto de haver isso, apenas 25 câmaras municipais que decidiram montar empresas municipais desta área. Pois, isso faz parte da autonomia do poder local e cada câmara define quais são as prioridades para o seu território. A resposta é tão simples como essa.
Muito obrigado. Faz favor.
Muito boa tarde, senhores deputados. Antes de mais, muito obrigado por nos terem recebido. Complementando as intervenções que me antecederam, gostaria também de dar algumas notas. Em relação à questão da transparência, como já aqui foi bem referido, a transparência está mais que assegurada através dos contratos de programa e com indicadores. Indicadores esses que são objetivos e em função dos quais, ou do cumprimento dos quais, são transferidas as verbas para as empresas municipais. Permitia-me também acrescentar que neste momento não temos só um acompanhamento, ou a transparência não é só assegurada por esta via. As empresas municipais, e nomeadamente aquela da qual tenho a honra de ser dirigente, presta regular e obrigatoriamente informações à DGAL e à IGF. Portanto, todas as informações são reportadas, para além, de, obviamente, da prestação de contas ao acionista único, que é o município. Portanto, esse princípio, esse objetivo, esse desiderato está mais cumprido. Também, em relação à questão da lei dos compromissos, e falando do meu caso, é uma complicação, mas a lei é clara. A lei dos compromissos, os princípios constantes na lei, são aplicáveis às empresas municipais, o que, de facto, gera uma grande dificuldade. Mas, obviamente, dentro do espírito que nos incumbe, têm-se feito os possíveis e, com certeza, os senhores vereadores serão confrontados com as mesmas dificuldades das outras empresas municipais dos seus municípios, que é, de facto, implementar uma lei que, permita uma expressão, é um pouco quadrada e que ainda não está totalmente explorada. Permitia-me também referir a questão, acrescentar, dar aqui um pequeno acrescento em relação à questão dos trabalhadores. E estou-me a recordar do exemplo de Sintra, em que existe uma empresa municipal que recebeu, que gera os equipamentos de desporto e escolares e que recebeu há relativamente pouco tempo um conjunto de algumas centenas de trabalhadores transferidos do Ministério da Educação. Portanto, empresa essa que neste momento não irá cumprir objetivamente, se os critérios de distinção previstos na lei no artigo 62, número 1, não forem alterados, a empresa que será extinta. Portanto, o que é que se faz a estes trabalhadores que foram transferidos pelo Ministério da Educação? Caem no limbo. Portanto, há um conjunto de situações que têm de ser efetivamente, e conforme já foi referido, avaliados e ponderados de forma um pouco mais aprofundada e atendendo necessariamente às especificidades. Outra questão para a qual me permitia, se calhar, acrescentar aqui um pouco, porque no documento não está totalmente espelhado, tem a ver com a aplicabilidade de IVA ao valor dos contratos de programa. Esta questão é uma questão, é um machado que tem pendido sobre a cabeça das empresas municipais, porque efetivamente entidades como a Direção-Geral de Contribuições e Impostos têm um entendimento que deverá ser objeto de tributação as verbas transferidas no âmbito de contratos de programa. Ora, o que é que isso acontece? Acontece que, não havendo especificidade em termos de taxa de IVA, os valores de contratos de programa das duas uma, ou são acrescidos de 23% ou são reajustados para fazer o acolhimento da percentagem respectiva de IVA. É também uma dificuldade que penso que esta lei poderia, de certa forma, clarificar. Em termos genéricos, é óbvio que todos nós sabemos que o setor empresarial local foi utilizado em algumas circunstâncias, como bolsa de endividamento para alguns municípios, é um facto público, mas, conforme o senhor coordenador da Comissão disse, importa separar o trigo do joio. E, no fundo, é um pouco isso que, da minha parte, e que penso das pessoas que aqui estão também, obviamente, é o pedido que fica, é que, efetivamente, não se misture aquilo que é diferente e que se atentem às realidades e especificidades de um setor que, pese embora, e como o senhor coordenador da Comissão referiu muito bem, outros municípios poderão dizer que outros setores também terão as suas especificidades, mas a área da cultura é efetivamente uma área com um peso a nível social considerável, especialmente quando temos em conta também que o investimento que é feito da parte dos municípios é francamente superior àquele que é da administração central. E no que se reporta, por exemplo, a equipamentos, um dos equipamentos da minha empresa é o Centro Cultural Olga Cadaval, ainda hoje um dos teatros, em termos de equipamento de cena, mais modernos em Portugal, onde só em maquinaria de motorização de cena estão 6 milhões de euros. Portanto, é um equipamento que foi objeto de investimento da parte do município, um investimento francamente superior. Ninguém põe em causa, e não acredito que, obviamente, a intenção seja deixar um equipamento como o Centro Cultural Cadaval fechado, mas com o cenário que é traçado por esta lei, de facto, as coisas ficam um pouco complicadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vereador. Mais algum? Sra. Vereadora, faz favor. E quem? Não sei quem é que se inscreveu primeiro. Ah. Faz favor.
Muito obrigada. Muito boa tarde. Eu gostaria também de agradecer por nos terem recebido. Eu queria acrescentar só o caso particular de Guimarães. Como os senhores deputados sabem, os colegas sabem, Guimarães foi escolhido em 2006 pelo governo português para ser a cidade candidata à Capital Europeia da Cultura. E foi com sucesso, foi candidata com sucesso, porque foi, apresentou a candidatura e a devido tempo foi selecionada e, portanto, aprovada essa candidatura. E essa candidatura, para além de um programa cultural, de uma programação cultural da ordem do imaterial, tem também uma série de equipamentos, novos equipamentos culturais que estão a ser construídos, alguns já em funcionamento e outros em fase final de construção, que foram construídos e estão a ser construídos com o apoio do CREN, portanto com dinheiros públicos, e que, a nosso ver, se esta lei for implementada ou for aprovada da forma como está, vai trazer custos adicionais para Guimarães, porque os equipamentos foram construídos e a sua especificidade das funções que lhes estão atribuídas são tão próprias que não é possível geri-los no quadro dos constrangimentos que a lei impõe aos municípios e, portanto, foram construídos e as suas funções foram determinadas em função do existente à altura e, portanto, de ser uma empresa municipal, no caso concreto é uma régie cooperativa, fazer essa gestão. O que significa que se vai para além de corroborar todos os argumentos que foram expendidos pelos meus colegas, significa que se vão desperdiçar investimentos inauditos na área da cultura, quer sob o ponto de vista material e quer sob o ponto de vista do imaterial, que não, vai ser incompreensível para nós e para os munícipes, vai ser seguramente incompreensível. Portanto, eu deixava aqui também esta nota, para que, de facto, se fosse considerado diferente aquilo que é diferente, e a área da cultura é efetivamente diferente, é um serviço público que se presta à população, e ter presente que este serviço público que se presta é um serviço que defende e que colmata as diferenças territoriais e as assimetrias territoriais. Guimarães, ou Guarda, mas vou falar por Guimarães, não é seguramente a mesma realidade que Lisboa e não pode praticar os mesmos preços de bilheteira que Lisboa pratica, por razões óbvias, o rendimento das famílias é substancialmente inferior e, portanto, é um serviço público da democratização do acesso aos bens culturais que as autarquias fazem pela via das empresas municipais. Dizer que a Régie Cooperativa Oficina, que é de que eu dirijo em representação da autarquia, nunca gastou mais um cêntimo do que aquilo que a autarquia transferiu. A outra fonte de rendimento de dinheiro que entra é através de candidaturas ao CREM e aos programas comunitários existentes, a que as autarquias muitas vezes não podem aceder, e, portanto, a Régie Cooperativa Oficina é uma forma ágil também de aceder a outras fontes de financiamento, por forma a poder cumprir este serviço público de democratização do acesso aos bens culturais às populações que nós servimos. Portanto, para dizer que nós estamos absolutamente abertos, temos também todas cumprimos a legislação e somos, e não, não somos, não, não cabemos na suspeição de que impende agora sobre os autarcas e as empresas municipais. Nós não constituímos a Regi Cooperativa para fugir a nada, foi para cumprir melhor as competências que estão cometidas às autarquias. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Vereador. Tem a palavra.
Aqui para dar aos seus deputados alguma informação relacionada com a empresa municipal que Cabeceiras de Basto detém e que é uma empresa municipal de cultura, educação, desporto e tempos livres. E relativamente a, já foi dito, mas gostaria de realçar a questão da transparência que está desde, pela Lei 53F/2006, de 29 de dezembro prevista, entregar todas as contas ao Tribunal de Contas, à IGF e à DGAL. Portanto, no caso da nossa empresa, desde sempre isso foi feito e, felizmente, até à data não tem havido dificuldades a esse nível. Não, a empresa não tem dívidas, a empresa nunca pediu um empréstimo, a empresa vive naturalmente das receitas próprias dos serviços que presta e também do contrato de programa que é celebrado com a Câmara Municipal. E é aqui que surge, desde logo, uma dificuldade, como se classifica a receita proveniente do contrato de programa. É um subsídio à exploração, ou vai ser uma receita própria, ou é, portanto, os conceitos, e nesta lei esse problema deveria ser visto, porque quando a Câmara Municipal recebe do Ministério da Educação 200 mil euros para desenvolver as AECs e transfere essa competência para a empresa municipal que o faz, contrata 26 professores para fazer as AECs e compra os materiais didáticos e os instrumentos musicais. A autarquia transfere para a empresa municipal, no âmbito do programa, do contrato de programa, os 200 mil euros. Se isto não é ou não pode ser considerado uma receita própria da empresa municipal, ela presta um serviço e então como é que... Portanto, esse dinheiro terá que ser considerado uma receita própria. Ou o dinheiro que recebe o Ministério da Educação para alimentação. A empresa municipal tem 8 cozinheiras, tem não sei quantas auxiliares para servir nas cantinas escolares, presta esse serviço à autarquia e a autarquia transfere para a empresa municipal, no âmbito do contrato de programa que foi estabelecido em novembro do ano anterior, o montante que vai permitir fazer face a essas despesas. Portanto, aqui a questão da receita própria e dos subsídios à exploração. Dizer também que nunca, nos anos que a empresa tem e foi constituída no final de 2002 e início de atividade em 2003, nunca a Câmara Municipal transferiu mais do que o que estava previsto no contrato programa. Uma coisa que me é muito querida e que gostava de partilhar aqui com os seus deputados tem a ver com a produtividade. Dos 53 trabalhadores da empresa municipal com contrato individual de trabalho, trabalham 53 horas a mais por semana, porque trabalham 40 horas semanais, ao contrário dos trabalhadores da administração local, que trabalham 35 horas. Isto representa, no final do ano, 13.300 horas a mais. Dizer que o salário médio mensal dos trabalhadores da empresa municipal ronda os 500 euros, o salário médio mensal dos trabalhadores da administração local para o mesmo, para as mesmas atividades, ronda os 700 euros. Portanto, vale a pena estudar bem as situações, o todo não pode ser tratado de igual forma e há mais que tem a ver também com a questão do pessoal, que é, não há dúvida que nós na nossa empresa municipal não temos absentismo, os trabalhadores que estão no regime da segurança social não têm ADSE, não faltam com atestado médico, é verdade isto, tem que ser dito. Ao contrário, os trabalhadores da nossa Câmara Municipal são bastante absentistas. Como é que os outros não são absentistas? Porque, naturalmente, quando lhes falta o pouco dinheiro que ganham, quando lhes faltar, porque faltaram um dia, ou faltaram dois, ou faltaram três, e até quando metem baixa os três primeiros dias não recebem nada, portanto, não podem, sujeitam-se mais, são mais esforçados, não há tanto absentismo. Há mais produtividade. A polivalência é outra questão muito importante. Se não está no conteúdo funcional, eu não faço. Isto acontece na administração local. Não está no conteúdo funcional, não faz. Ah, porque até não pode fazer. No contrato individual de trabalho, quando as pessoas foram contratadas pela empresa municipal de Munibasto, de Cabeceiras de Basto, acertaram-se, contratou-se, falou-se. E as pessoas aceitaram a polivalência. E nós hoje temos uma flexibilidade muito grande e uma possibilidade muito grande de gerir os recursos humanos baseados nessa polivalência. Isso é uma mais-valia, isso é um benefício para o erário público, conseguimos fazer mais com menos dinheiro. Haveria muito mais para dizer, mas basta. Acho que os senhores deputados também sabem disto, mas esta é uma experiência da empresa municipal de Cabeceiras de Basto que não queria deixar de partilhar convosco. Muito obrigado.
Muito obrigado. A experiência é interessante, mas esses argumentos, enfim, alguns desses argumentos, na comparação dos trabalhadores da empresa com os trabalhadores do município, pelo menos não se devem utilizar, não é?
Só há um que de facto pode ser ferir mais suscetibilidades, que é a questão do absentismo. Quanto ao resto, eu acho que os trabalhadores da administração local cumprem o seu dever, se não fazem porque não está no seu conteúdo funcional, é assim que está previsto na lei, não estou a pôr isso em causa. A questão do absentismo, concordo que é a questão mais melindrosa aqui de que eu falei, mas que efetivamente é uma realidade, mas pronto.
Ok. Muito obrigado. Como viram, os grupos parlamentares tomaram nota. Agradecemos o documento que nos deixam, que é um documento bastante bem elaborado. Penso que cada grupo parlamentar vai analisar, tirar as suas conclusões e ver o que é que pode fazer no sentido de eventualmente se conseguir melhorar a lei. Era bom para todos. Muito obrigado pela vossa presença.